Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos. Está no ar o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Tenente Portela. A partir de agora, passamos a apresentar o informativo do Governo Municipal. Notícias, avisos, entrevistas. Fique ligado e acompanhe os assuntos que foram destaques na semana. Participe e dê sua sugestão. Esclareça suas dúvidas ou acesse nosso portal na internet www.tenenteportela.rs.gov.br. Trabalho e desenvolvimento.
Muito boa tarde, ouvintes sintonizados aqui pela Rádio Municipal. Está no ar o programa da Prefeitura Municipal Tenente Portela. Trabalho e desenvolvimento. Hoje é sábado, 3 de agosto de 2019. Estamos aí, então, no mês de aniversário do nosso município. E no programa de hoje estaremos conversando com o secretário de Assistência Social, Ercílio Neckel. Também estaremos conversando com o engenheiro agrônomo César Vilares Amarque, da Imater, falando aí sobre eventos alusivos à programação aniversário do município. Também estaremos conversando com o João Corim, que é o superintendente da Regional Missões da Corsã, trazendo informações então aí sobre a companhia e serviços e o atendimento para a comunidade de Tenente Portela. Também estaremos reproduzindo a entrevista concedida pelo nosso prefeito, Clairto Carbone, para a imprensa nesta semana. Além, é claro, das demais notícias e avisos que são de interesse da nossa comunidade. Iniciando então nossas entrevistas do programa de hoje com o secretário de Assistência Social, Ercílio Neckel. Ercílio, boa tarde, bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Regis, boa tarde, ouvintes do programa da Prefeitura. É uma satisfação voltar a ocupar o espaço desse programa.
Muito bem, Ercílio, a pasta da Assistência Social aí é ampla, né, com diversos programas e projetos sempre em atividade, né? Gostaria então que primeiro trouxesse aí um apanhado geral aí, como andam as ações desta secretaria?
Olha, Regis, a Secretaria de Assistência Social é uma secretaria bastante ampla, né, nos trabalhos que se desenvolve no dia a dia. É um trabalho técnico, enfim, se lida muito com a população de todos os segmentos da sociedade. Então, é bom ressaltar que a assistência social tem seus programas, tem seus projetos, e esse trabalho, às vezes, ele passa despercebido pela sociedade, porque é um trabalho de assistente social, de psicólogo, enfim. Nós temos a casa de passagem, nós temos o serviço de convivência, nós temos o CRAS, temos o CREAS, são cursos desenvolvidos. Então, assim, ó, de certa forma, às vezes, passa despercebido, porque enquanto outras secretarias, de repente, se desenvolvem ações de obras, enfim, que também é importante, é fundamental, a Secretaria de Assistência Social, ela trabalha dessa forma.
Lida com pessoas, né?
Com pessoas, lida com todas as situações que existem no momento. Então, eu digo aí para ti e para a população que está escutando, que esse trabalho é muito importante, é muito fundamental dentro da administração, enfim, para a população de todo o município.
Pois é, o serviço de convivência, tu falasse, né? O serviço de convivência, fortalecimento de vínculos. Hoje também ele é parceiro aí direto da Secretaria de Educação, né? Faz parte do turno integral das escolas, né?
Regis, foi uma forma que nós usamos de trabalhar. Nós descentralizamos o serviço de convivência, que ele era trabalhado, era trazido às crianças, enfim, os adolescentes, jovens que tinham para o serviço de convivência. Como o município adotou o turno integral, que particularmente eu acho que foi uma grande sacada da administração, enfim, do gestor, a gente achou melhor levar o serviço de convivência às escolas. Aí a gente fez uma parceria com a educação. E olha, Regis, nesse primeiro semestre aí, os frutos que a gente está colhendo é positivo. A gente vê uns profissionais também bem mais motivados, atingindo maior número de criança, enfim, de jovens, de adolescente, e então a gente tem certeza que isso está dando resultado. Isso também é uma forma de se administrar, e é o serviço de convivência continua trabalhando dessa forma.
É, nós conversávamos algumas edições atrás do programa com a Ieda, né, que é a coordenadora, com a Thaís, com a Verlei, as professoras. Na verdade, agora o serviço está dentro do meio que vive a criança, né? Está lá dentro, está no convívio diário, né? No espaço que é daquela criança, daquele adolescente. Então já tem uma proximidade muito maior do que tirar ele lá do meio e levar para o local que tinha a estrutura toda adequada para receber, obviamente. Mas agora ele está dentro da escola dele, está dentro do bairro dele, está dentro da comunidade dele, né?
É, Regis, eu acho que assim, tenho certeza que dessa forma a criança não fica taxada. Porque no momento que tu pega um jovem, enfim, uma criança que tenha problema, porque isso existe hoje, não adianta nós se esconder, a sociedade está muito vulnerável. E tira o fulano e se manda para o serviço de convivência porque tem problema, tu está taxando. Tu, de certa forma, tu está discriminando, não é isso o objetivo, mas tu faz. Assim lá, os problemas são detectados no grande turma. E ali você trabalha com essa criança, enfim, com os outros. E os objetivos são bem mais rápidos. Tu detecta os problemas, né?
E a solução também é, com certeza, é mais prática, né? É, nós temos o CREAS também, né? Que agora, em breve, teremos a eleição do Conselho Tutelar. Tem um vínculo, né, com o Conselho Tutelar. Temos o CRAS também, que são as oficinas diversas. E aí, como é que está já a preparação para o Natal?
É. Olha, Regis, o CRAS é importante que se diga que nós conseguimos fechar uma parceria com o Senar e os cursos estão sendo gratuitos, enfim, a gente está tendo a despesa do material. E agora mesmo está sendo ministrado um curso de pintura. Então, várias atividades são desenvolvidas lá no CRAS. E nós temos lá o projeto Criança Feliz, que está sendo tocado lá. Então, são várias situações que o CRAS está desenvolvendo. Nós temos um grupo de gestante, uma parceria com a saúde. Vários projetos são desenvolvidos e o CRAS é um parceiro. Nós temos um assistente social, nós temos um psicólogo, as pessoas que com problemas também. Então, o CRAS hoje é um centro de referência de qualquer município. Você fala em assistência social, você fala em CRAS. Quanto ao CREAS, aí eu gostaria de deixar até bem claro para a população que nós tivemos há poucos dias atrás uma capacitação, enfim, e hoje dizem que qualquer administrador hoje da assistência social que está conseguindo tocar os projetos que existem hoje já está sendo gratificante, porque o CREAS hoje ele é um centro de referência que tu detecta também os problemas, tu evita lá na ponta acontecer, enfim, mais grave, saúde, tudo aquilo que se gera. Então, e Tenente Portela hoje tem o CREAS, já faz anos que tem, são só 4 municípios na região celeiro que tem CREAS. E Tenente Portela tem, né? Então, isso é importante.
Centro de referência especializado.
Especializado. Né? Então, assim, o prefeito contratou, através do concurso público, um assistente social, um psicólogo. Hoje nós temos mais esses 2 profissionais no CREAS, então é aquele serviço de prevenção, enfim, de acompanhamento das famílias com problema, e hoje nós temos no CREAS. Tu frisou bem, nós temos esse ano, vai ter uma eleição do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é um colegiado independente, mas ele é vinculado à assistência social. Então tudo que o Conselho Tutelar gera, enfim, de despesa e tudo se faz através da assistência social. Então, e esse ano nós vamos ter uma eleição, e é lá no mês de outubro. Então, que a população compareça, que a população ajude a escolher essas pessoas que vão tocar o Conselho Tutelar.
Esse serviço. Essa semana, inclusive, estiveram reunidos os conselheiros de toda a grande região, aqui em Tenente Portela.
Da região das Missões. Teve uma capacitação aí, a gente se fez presente lá, o prefeito, enfim. E foi muito gratificante, muito produtivo, a região toda estava discutindo as políticas públicas no que se refere à criança e adolescente, que é a rede de proteção, né, Regis?
Muito bem. Secretário Ercílio Neckel, da pasta da assistência social, então trazendo informações aí para o nosso programa, continue aí o espaço à disposição, mais alguma informação importante aí para trazer para a nossa comunidade ficar à vontade. Frio chegou, retornou o frio, né, Ercílio?
Retornou o frio e graças a Deus nós tivemos um ano aí de muita parceria, Regis, muita parceria da comunidade, enfim, de empresas, nós tivemos muitas doações de roupa, nós conseguimos minimizar a situação de muitas pessoas e continuamos. Toda semana a gente está ajudando, sim, enfim, com cobertores, com agasalho, porque o inverno, que nem tu mesmo colocou, chegou o mínimo que a gente pode fazer é dar um pouquinho de conforto para essas pessoas. Regis, mas antes de concluir, eu gostaria também de dizer que os grupos de idosos estão vinculados à Secretaria de Ciência Social e esse ano nós vamos fazer um evento, está marcado para o dia 5 de outubro, com os idosos. Mas a gente vai detalhar isso nos próximos programas. Nossa coordenadora está trabalhando em cima disso e nós queremos fazer um evento bonito, importante e gratificante para alguns grupos de idosos que também estão organizados e vinculados à Secretaria de Assistência Social.
Ercílio, então, obrigado pela sua participação. Seja sempre bem-vindo aí no nosso espaço.
Eu que agradeço, Regis, e agradeço aos ouvintes. E estaremos no próximo programa detalhando, como eu mesmo frisei, sobre essa situação dos grupos de idosos que vai ser agora no mês de outubro.
E agora então no nosso programa vamos conversar com o César Iolares Amarque, engenheiro agrônomo da Emater de Tenente Portela, sobre um grande evento que tem hoje à noite. Primeiramente, César, boa tarde, bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Regis, boa tarde aos ouvintes da Rádio Municipal, né? Bom estarmos aí no programa da Prefeitura para conversarmos sobre esse evento aí que já é um sucesso antes mesmo de começar.
Pois então, é o primeiro concurso de vinhos artesanais de Tenente Portela.
Isso. Primeiro concurso municipal, né? Municipal. Como a gente limitou dentro da área do município, primeiro concurso municipal de vinhos artesanais de Tenente Portela, né? É uma ideia, Regis, que a gente já vem amadurecendo ela há um bom tempo, internamente na Emater, e trouxe ela até a administração municipal para uma discussão, um amadurecimento conjunto, e se achou que era o momento de iniciar. Então, uma parceria aí com a administração municipal, com a Secretaria de Desenvolvimento Rural, né, que permitiu que a gente botasse a mão na massa e saísse para organizar mais esse evento.
Pois é, por que surgiu essa ideia? Qual foi a motivação aí por parte da Emater?
Na verdade, assim, não é uma ideia nova, né? Vários outros municípios aqui próximo, a gente sabe, Chiapeta que tem, mas aí na região de Passo Fundo, região de Caxias ali, é muito tradicional se organizar esse tipo de eventos. Então, se pensou internamente em trazer para a região, até porque historicamente Portela tem uma cultura de produzir vinho, mas de uns tempos para cá se observa que tem se perdido um pouco, tem diminuído, né? Então a ideia justamente não é em si o concurso, é em se eleger um grande vencedor em si e sim trazer de volta a discussão, né? Trazer o assunto à tona, fazer com que os produtores, os agricultores, né? O pessoal da cidade, muita gente da cidade que produz vinho também, volte a discutir, a ter na conversa do dia a dia deles o assunto vinho. E daí isso faz com que a atividade cresça e ganhe em qualidade, né? E a questão comercial também, né?
E depois é levar isso para as novas gerações. Creio eu que a maioria dos produtores de vinhos são pessoas já de uma certa idade, né? Não são pessoas novas, assim. Ou como é que tá? Tá uma média aí, como é que... Quantos produtores vão participar desse concurso?
Regis, nós temos aí hoje encerradas as inscrições, já na semana passada, estamos com 30 produtores, né?
Isso é muito interessante.
E num total de 40 amostras. Nossos jurados vão ter bastante trabalho já tarde, né? Na degustação. A questão de idade é uma coisa, assim, bem variada. E temos alguns produtores jovens, embora a maioria já seja de uma idade um pouquinho mais avançada, mas temos aí dos 30 anos até os 80 anos.
Ah, muito bom, era uma curiosidade que a gente tinha, né? Mas eu achei interessante o número ali, 30...
Surpreendeu.
Surpreendeu até, né?
Surpreendeu. Em nossas conversas iniciais, se imaginava ali, se nós chegássemos a 15, 20 produtores, nós teríamos um bom número para um primeiro ano. Mas também surpreendeu quando a gente foi a campo, que tem muito produtor ainda produzindo vinho. A gente não esperava que fosse tanto. O ano, assim, são 30 produtores esse ano, mas muitos que fazem vinho e que esse último ano não puderam produzir, porque a nossa safra local de uva devido a questões climáticas do ano passado, ela foi muito ruim, se perdeu mais de 80% da uva. Então, a maioria desses vinhos que nós vamos estar sendo aprovados, degustados pelos jurados ali, são de uvas com origem de fora, que o pessoal adquiriu, comprou de fora, né? Produção própria aqui é bem pouco, alguns produtores apenas conseguiram colher, né? E muitos produtores não conseguiram ter acesso à uva e à fazenda, senão esse número seria maior ainda, né?
E aí também, daqui a pouco, o pessoal começa a produzir mais uva, né? Consequentemente, se organizar e criar um padrão de qualidade e daqui a pouco tá produzindo em escala maior, comercializando, né? Engarrafando.
Essa é uma das ideias, né? Nós descobrimos aí, em alguns porões ali, umas verdadeiras cantinas, um pessoal com equipamento para produzir muito mais do que está sendo produzido hoje. Realmente, conversando com os produtores que tradicionalmente comercializam vinho com seus vizinhos, seus amigos, né? De forma informal, todos eles têm relatado que teve uma redução realmente nisso. Mas sabemos que vem muito vinho de fora para o Tenente Portela, principalmente da região de Ametista e da região de Sarandim. Então, o concurso aqui também ele tem esse objetivo, de que com essa discussão a gente comece a despertar de novo o interesse do consumidor pelo vinho local e que o nosso produtor também comece a buscar mais qualidade no produto dele, né?
E assim também produzir de forma organizada, ou cooperada também, que tem o grupo de fruticultores aí, que são os parceiros, né?
Exato, exato. O concurso, ele é um ponto inicial, né? A gente já está agendando mais para o final do ano, reunir esses produtores que estão precisando do concurso, mais alguns que queiram participar, e trazer alguém mais especializado na área para falar sobre boas práticas de produção, desde a colheita da uva, a parte de moagem, de fermentação, toda essa prática de produção, para nós estar oferecendo para o produtor a oportunidade dele corrigir algum detalhe ou outro que ele possa para estar melhorando o produto dele, né?
Assim como é feito com a questão dos produtores de peixe, né? Os
agricultores
aí, tem o jantar de peixe que incentiva e que divulga a produção local.
Dia 24, né, Regis?
Exatamente. É outro item. Então, esse evento que acontece hoje à noite faz parte da programação, então, das festividades de 64 anos do município, que começa hoje, né, a programação oficial, dia 3 de agosto, e vai até o dia 31, então já abrindo com um grande evento. Como estou falando no começo, que já é um sucesso antes mesmo de iniciar o evento. Por que já é um grande sucesso, César?
É um sucesso porque o pessoal, né, contar um pouquinho da história para entender, né, na verdade, esse primeiro ano, Regis, a gente fez uma parceria com a Associação Nascer da Primavera do Bairro Frias, né, para esse evento acontecer junto com o jantar, que é um jantar tradicional que eles têm, um jantar baile, que tem um cardápio mais voltado ali em italiana, lasanha, galeta, essas coisas, né? Então a gente fez uma parceria com eles, toda a parte de jantar é com eles, e eles já estão preocupados aí, que estão vendo que está terminando as fichas. Estão achando que não vão conseguir atender a toda a demanda, né? Então a gente sabe que vai ser casa cheia, a comunidade se empolgou com a ideia, né? Já era um evento tradicional, que era um sucesso, e somado mais a questão do concurso de vinhos, né? Acabou chamando mais atenção e aumentando a demanda, né? Por fichas deles, né?
É um nome que vende bem fácil, né? O primeiro concurso de vinho artesanal é um nome que pega bem, né? Que soa bem, e o pessoal, como o vinho é uma bebida muito consumida, uma bebida, né, com riquíssimo padrão, se analisar aí a forma de produção dele. Então é uma vinha, uma bebida nobre também, né? Então desperta muito curiosidade. E aí depois, como é que vai funcionar então o concurso? É dentro do jantar dançante que acontece hoje à noite, né?
Mas, na verdade, assim, o concurso, se a parte de prova vai ser à tarde ainda, né? Não teria como nós fazer durante o jantar. Como a gente falou, são 40 tipos de vinho, né? Amostras. E dessas, 16 de vinhos brancos e 24 de vinho tinto, né? Então, para facilitar isso, temos um corpo de jurados, de 6 a 7 jurados, né? A gente vai fazer, às 5 horas da tarde, vai começar a degustação lá no próprio Salão do Bairro Frio. Se alguém quiser acompanhar e lá assistir, esses jurados vão estar lá, onde eles vão estar fazendo uma preliminar, porque são muitos vinhos para todos eles experimentar, né? Então, se criou uma regra em que, na primeira fase, vamos dividir os jurados em 3 grupos. 2 grupos vão analisar os vinhos tintos, 12 amostras cada um grupo, e um grupo vai analisar os vinho, o vinho branco. Aí, esse, do vinho tinto, cada um dos grupos vai tirar 3 amostras para a final. E do vinho branco, por si só um grupo, 6 amostras. E daí, todos os jurados juntos vão analisar os 8 vinhos tintos que foram para a final e os 6 brancos para tirar os 3 primeiros colocados.
E aí será anunciado, então, durante o...
É,
o,
a previsão será, do anúncio, vai ser logo após o jantar ali, ali durante o jantar, logo após o jantar, vai ser feito daí o anúncio, a premiação, a entrega de uma... De um mimo, uma lembrança para todos os que se inscreveram, né? Então, logo depois ali, né? Vale ressaltar que só estamos conseguindo fazer esse evento porque conseguimos boas parcerias, porque conseguimos apoios, né? A Imater sozinha não ia fazer isso. E a grande parceira nisso é a Administração Municipal e a Secretaria de Desenvolvimento Rural, que estão nos dando a maior força, dando maior apoio para que esse evento possa acontecer, né?
Muito bem, estamos conversando então com César Zamarque, da Imater, Tenente Portela, falando então sobre o concurso de vinhos artesanais que acontece hoje à noite então no Salão do Bairro Friis. Obrigado pela sua participação. Mais alguma informação aí? E temos aí, já adiantou, né? Final do mês também teremos o Jantar do Peixe. Podemos também convidar para um próximo programa durante esse mês, fazer o convite também para esse evento aí.
Com certeza, Regis. A nós cabe agradecer, né, o espaço aqui no programa da Prefeitura. Agradecer a vocês aí por estar nos recebendo aqui, fazendo essa divulgação. E além do evento de hoje, também deixar o convite para o nosso Jantar do Peixe, né, dia 24, que vai estar acontecendo então lá no Doutor Filho. E vamos estar junto aí também, a Imater vai estar junto, parceira ali com a Prefeitura, nos demais eventos que vão acontecer durante o mês do seu aniversário. Muito obrigado.
No nosso programa, então, vamos conversar com o João Corim, que é superintendente regional da Corsã. Está, então, em Tenente Portela nessa semana e vai trazer, então, informações para a nossa comunidade sobre algumas ações da companhia aqui no nosso município. Primeiramente, boa tarde, bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Regis. Boa tarde, ouvintes da Rádio Municipal. É um prazer estar falando com vocês aí.
Muito bem, na terça-feira estiveram reunidos então no Clube Comercial Tenente Portela, né, com os servidores da companhia, é isso?
Correto. Nós, dentro das diretrizes da companhia, nós estamos reunidos aqui com o nosso pessoal, não só de Tenente Portela, mas também da micro-região aqui, o pessoal, nossos colegas que, de Campo Novo, da região de Três Passos, de Santo Augusto, Redentora, pega todas as unidades que nós chamamos de unidades vinculadas aqui, nossos colegas de Derrubadas, Vista Gaúcha, Miraguaí, Barra do Guarita, Redentora, para nós tratarmos de um assunto tão importante dentro dessas diretrizes da Corsã, que é um projeto que a diretoria administrativa da Corsã tem, que é o projeto Qualidade de Vida. Então esse é um projeto da diretoria, onde nós nos reunimos no município para debater, cada mês tem um tema. Esse mês é o item é a segurança do trabalho, para nós debatermos com os nossos colegas e no sentido de também essa preocupação da Corsã de cada vez mais fazer melhor a gestão das pessoas.
Muito bem, nós conversávamos antes da entrevista sobre algumas obras de melhorias, né, do serviço da companhia que vão acontecer no nosso município e também na região. E gostaríamos, então, que fosse trazida essas informações para a nossa comunidade.
Nós, juntamente com o Maurício, que é o nosso gestor aqui de Tenente Portela e das vinculadas, e com o nosso colega engenheiro João Matos, nós estivemos reunidos com os prefeitos da região, mais especificamente aqui em Tenente Portela, hoje de manhã com o prefeito Carbone, para nós tratarmos já das obras que estão em andamento de melhoria do sistema de abastecimento de água de Tenente Portela. Nós gostaríamos, em primeiro lugar, pedir a compreensão da população, tá? Porque toda obra ela traz um transtorno temporário e nós da Corsã, em parceria com a Prefeitura, nós estamos fazendo a melhoria do sistema de abastecimento de água, substituindo a mais de 5 quilômetros de redes e ramais prediais num convênio que foi celebrado com o município, para nós melhorarmos ainda mais a qualidade do sistema de abastecimento de água do município de Tenente Portela. Então, isso são obras elas causam poeira, dos dias de chuva, que nem terça pela manhã estava chovendo e acabou também, quando não tem poeira, ele acaba tendo barro devido ao nosso solo vermelho, mas nós estamos trabalhando no sentido de melhorar cada vez mais a nossa fiscalização, no sentido de melhorar a sinalização e executar as obras no menor tempo possível. E agora, hoje à tarde, nós estivemos reunidos também com o representante da empresa que está executando as obras aqui de substituição das redes e ramais prendiais, no sentido de nós darmos uma celeridade, além de melhorar o sistema de abastecimento de água, as nossas redes precárias que nós temos no município de Tenente Portela, nós temos mais de 36 quilômetros de rede. Desses 36 quilômetros de rede, nós deixaremos eles, todos eles dentro de um padrão. Nós não teremos mais, quando da conclusão dessas obras, nem redes de fibra cimento, nem as chamadas redes precárias que nós temos, que são redes até 40 milímetros. Nós vamos padronizar o sistema de abastecimento nesse conjunto de investimentos que a Corsan já vem fazendo no município. Então, só nesse conjunto de substituição de redes e de ramais, são mais de R$700 mil somados a serviços e materiais que a Corsan está investindo no município do Tenente Portela para melhorar a qualidade do sistema de abastecimento de água. Então, nós contamos com a colaboração da população de Tenente Portela, porque certamente vão entender que essas obras são no sentido de beneficiar toda a população portelense.
É, sabe-se, né, o serviço de abastecimento já é de muitos anos, né, que o município tem a parceria com a Corsan. Então, o material que era usado há muitos anos atrás, agora tem um material mais apropriado, melhor qualidade, enfim, mais, que dá mais garantia e durabilidade no serviço e na qualidade da água a ser fornecida nas torneiras da comunidade. Então, também é essa questão, né? Tem que mexer na terra, mexer na rua, abrir valeta, tirar, trocar, esse todo o processo que vai acontecer.
Com certeza, nossa tubulação, e não tem como ser diferente, é toda ela subterrânea, então nós precisamos fazer toda essa parte das obras de escavação do solo, para que depois seja as melhorias aconteçam, e com certeza todo mundo ganha quando dá conclusão dessas obras. Esse transtorno, ele é um transtorno temporário, que nós vamos contar com a colaboração de todos, no sentido de nós termos uma garantia do chamado balanço hídrico que nós temos, que é do sistema de abastecimento de água, para que nós não venhamos no futuro enfrentarmos problema. Claro que o problema corriqueiro nós vamos continuar enfrentando, mas ele vai ser bem mais esporádico do que o que vem ocorrendo hoje. E aqui nós gostaríamos de deixar aqui o nosso reconhecimento a toda a equipe, não só ao Maurício, que é o gestor, mas todos os nossos colegas da Corsan que trabalham em Tenente Portela, pelo trabalho e pelo reconhecimento que tem dos prefeitos da região e pelo esforço que eles vêm fazendo de cada vez mais prestar um serviço com qualidade, com eficiência e com eficácia, que essa é a diretriz da diretoria da Corsan, e nós, como empresa pública, nós temos que cada vez melhorarmos mais o nosso processo e os nossos controles, e nós, como superintendência, darmos o apoio necessário para que a unidade de saneamento preste um serviço de qualidade.
O planejamento, ou a forma de execução dessas obras já tem um calendário a ser informado para a nossa comunidade, ou mais ou menos quando começa, mais ou menos quanto tempo dura, essas informações, ou quais as regiões que vão ser, alguma coisa que seja possível transmitir agora para a nossa comunidade, fica à vontade.
Nós elaboramos um cronograma em conjunto com o município, com a empresa que está em execução. Nós vamos, num primeiro momento, nós temos que colocar em operação um novo poço que foi perfurado, que é um poço que nós temos, que são somente para interligar esse poço ao sistema de abastecimento, são mais de 1.500 metros de rede que nós estamos executando. Nós vamos priorizar, num primeiro momento, as obras desse poço, e depois algumas ruas, que são as ruas Tapajós, e algumas ruas que nós vamos, ao longo do andamento das obras, comunicar os moradores que vão ser beneficiados com essas obras e também informando aonde, quais as quadras que irão ocorrer oportunamente.
Muito bem, esse novo poço aí, então, vai vir aí para abastecer, né, melhor qualidade, até porque nossa cidade expandiu, né, novos loteamentos, então, em hospital também, né, uma demanda muito grande, então era necessário. Esse poço já está perfurado, então, como já colocou, a localização mais ou menos desse poço fica em que região? E a vazão dele também tem como nos informar?
Esse poço, ele fica localizado na linha Bianchini, a vazão dele é 15 litros por segundo, tá? E aí ele vai se somar ao sistema que já existente no município. Nosso sistema ele é todo ele interligado, para nós termos uma garantia que não venha a nós enfrentarmos problemas de abastecimento no verão.
Muito bem, estamos falando com o João Corim, né, superintendente regional da Corsã. Nessa terça-feira, então, esteve em Portela, reunido aí com toda a equipe da região. Mais alguma informação importante para a nossa comunidade sobre a companhia? Fique à vontade.
Nós, dentro do planejamento da companhia, a Corsã ela vem se modernizando, como tu bem falou, nós temos que acompanhar esse avanço tecnológico e dentro desse acompanhamento do avanço tecnológico foram adquiridos equipamentos mais modernos para auxiliar os nossos geólogos para fazer todo o levantamento, principalmente nessa região aqui de Tenente Portela, que nós abastecemos toda ela com água subterrânea. Então foi feito todo um levantamento recentemente, estiveram aqui na semana passada nossos geólogos, para fazer o levantamento geofísico da região, no sentido de nós nos prevenirmos, se porventura nós tenhamos que perfurar novos poços com esses equipamentos modernos, nós já estamos preparados para melhorar esse abastecimento. E também está projetado, nós hoje ainda tivemos uma reunião com a Prefeitura para nós tratarmos da revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico de Tenente Portela, que é muito importante para nós termos essa revisão do plano que está em andamento. E nesse sentido está previsto também a construção de um novo reservatório no município de Tenente Portela, que em breve nós queremos dar andamento, está em fase de execução de projeto, para depois nós também melhorarmos a parte de reservação de água no município. Então, nós em nome da Corsã, em nome do nosso presidente Roberto Barbucci aí, e do secretário Arthur Lemos, nós agradecemos toda a comunidade portelense aí, o nosso muito obrigado e uma boa tarde a todos.
Vamos agora então reproduzir a entrevista do nosso prefeito Clairto Carbone.
Nós vamos conversar no Jornal das Hoje hoje com o prefeito Clairto Carbone. Prefeito, boa tarde.
Boa tarde, Nascimento. Boa tarde, ouvintes da Rádio Municipal.
Prefeito, tem se observado algumas obras aqui em Tenente Portela, especialmente nas proximidades da Escola Ayrton Senna. É o asfalto que está chegando naquele local?
Nascimento, nós estamos ali preparando aquela rua para poder asfaltar. É um compromisso que nós tínhamos ali com a comunidade escolar e também com os moradores, no sentido de viabilizar melhor o tráfego. E tem umas melhorias que estão acontecendo, principalmente no calçamento, a substituição de canos e também a tubulação, para poder fazer o escoamento da água.
Motivo ontem de uma reunião da Corsã trata de troca de tubulação?
Nascimento, nós fizemos um convênio com a Corsã. A comunidade de Portelense sabe que existem ainda tubos de amianto. Tubos de amianto é aquele tubo de concreto, no qual ele está proibido agora de ser utilizado, e o município ainda mantém mais de 2 mil metros de tubos de amianto na nossa rede de água. Nós fizemos um convênio com a Corsã ano passado e agora estamos começando a fazer a operacionalização desse convênio para substituir todos esses canos de amianto que tem aqui. Com certeza vai diminuir um pouco dos vazamentos de água, vai melhorar a qualidade da água e, além de tudo, é saúde, né? Então, esse convênio, ele dá um prazo de 6 meses para ser executado, e essa firma que ganhou a licitação, no valor de quase 400 mil, o município está aportando juntamente com a Corsã, para substituição dessa rede. E essa rede vai criar um monte de transtorno. Quem já passou ali perto da Brigada, quem desce a Ayrton Senna, vão ter que ser abertas valetas, vão ter que ser compactadas, fechadas. Então, o que nós estamos pedindo para a população? Que quando forem executadas essas obras, tenha a compreensão, tenha o entendimento que é uma obra que vai beneficiar e que vai melhorar, né, as condições, principalmente da água potável chegar na sua residência e com maior qualidade. Então a gente sabe dos transtornos que vão acontecer, pedimos a compreensão, a parceria, a Corsã está fazendo sua parte, o município também, a empresa terceirizada vai fazer, são mais de 2 mil metros de rede que vão ser substituídas aqui na cidade, e as ruas, a Corsã que indicou para nós, e nós, dentro daquela indicação, vamos começar a fazer as manutenção e a substituição.
Prefeito, mesmo que haja transtornos, até alguém me dava uma informação hoje de que essa empresa terceirizada, alguém vai fazendo e ele já quer que imediatamente alguém vá recolocando o calçamento.
Sim, é, com certeza. Vai ser feitas abertura, colocação da tubulação e já os reparos vão ser feitos, a compactação. Então, a obra ela vai gerar um pouco de transtorno enquanto está sendo executada, mas vai ser regularizada 100% desde da substituição e troca de calçamento, como a colocação. É para ficar uma obra já com todas as ações já efetuadas. Dizer que o transtorno acontece, que nós vamos abrir, nós vamos ter problema de fechamento de rua, e então esses transtornos vão acontecer, mas a obra, depois de pronta, ela vai estar 100% como fosse anteriormente.
Prefeito, como é que o senhor avalia? Ontem aconteceu a palestra relacionada ao Conselho Tutelar, o senhor esteve participando, qual a sua avaliação?
Olha, é um conselho que nós realmente prestigiamos e valorizamos. Ontem tinha uma reunião da coordenadoria regional, estava aqui presente o coordenador regional, o Adilson, estava presente a coordenadora da micro-região de Santo Ângelo, a Ângela, estava toda a nossa equipe da assistência social, nosso secretário Ercílio, nosso secretário de educação, presente também o conselho tutelar, presente a Condica, que é a Nelma, que é a diretora da PAI, e todos a região, com os 21 municípios, se fazendo representar. E ali eu abordava e salientava nesse momento a importância que tem o conselho hoje na busca de conciliação, na busca de entendimento entre a família, entre a sociedade, e precisamos discutir ideias, sugestões. Esse seminário que aconteceu, ele é para poder buscar ideias de como os outros municípios estão fazendo e como o Portela está fazendo e traçar ações que sejam em comum perante todas as coordenadorias e também perante a nossa comunidade. O município de Tenente Portela tem, eu digo assim, nós temos uma equipe multidisciplinar, desde psicólogas, assistência social, a casa de passagem, nós temos uma equipe completa com 5 pessoas, coordenadora. Então, a nossa casa de passagem, são poucos municípios que têm Tenente Portela, tem uma casa de passagem que recebe essas crianças. Dizer que nós estamos imbuídos na busca de alternativas para que essas crianças, essas famílias que precisam de orientação, precisam de acompanhamento, nós temos uma equipe completa na assistência social que faz essa parceria. O Ministério Público nos acompanha, o Juizado nos acompanha nessas ações e nós, sempre que possível, estamos trocando ideias e sugestões para melhorar o atendimento dessas famílias.
Prefeito, o último dia, mês de julho, agora chegamos aí em agosto, diversas programações referente ao aniversário do município.
Começa sábado, né, com a cavalgada Tenente Mário Portela Fagundes. Vai acontecer o acendimento da chama lá no Pinheirinho do Vale, a homenagem ao patrono e também chama simbólica que junto ao túmulo das margens do Rio Pardo lá no Pinheirinho do Vale, se dá o início. E segunda-feira, dia 5, às 9h30, teremos aqui daí a abertura oficial das festividades dos 64 anos de emancipação do município.
Dentro do aniversário do município, nós teremos no dia anterior um motocross.
O motocross que é um evento já estadual, consagrado, né, um evento que realmente é a 7ª edição e que agrega pilotos do estado do Rio Grande do Sul, de outros estados, e para nós aqui da região é um momento que o nosso município pode estar levando o esporte também através do motocross. Dizer, Nascimento, que a gente aguarda um grande público, o município é parceiro, e além do motocross também, nós temos aqui a festa do padroeiro, é importante nós celebrar nos Lajados do Machado, que também é domingo, então a gente convida também para esse grande evento que acontece lá nos Lajados do Machado, um almoço de confraternização em função da festa do padroeiro Bom Jesus.
Prefeito, um dos pontos agora que é bastante esperado faz também relação ao tradicionalismo, que é o acendimento da chama, que ocorrerá em Tenente Portela. Qual a expectativa? Ontem eu conversava, inclusive, com Regis Carnel sobre esse assunto.
Nós estamos preparando esse evento com muita dedicação, com muito empenho, o Regis Carnel coordenando, os CTGs participando. É importante nós salientar aí a presença dos dois CTG de Portela, da coordenadoria regional do MTG participando, a nossa equipe toda de secretários envolvida nesse grande evento que acontece dia 16 e 17. Então nós estamos preparando com muito carinho para receber uma população aí de quase 3 mil pessoas que vai estar visitando o nosso município, e nós pedimos a parceria também das pessoas da comunidade, do comércio, dos prestadores de serviços, para que vamos receber bem esse pessoal, vamos orientar, e eu tenho certeza que Tenente Portela será lembrado, né, por esse grande evento que acontece.
No mês de aniversário do município, entrega algumas obras, prefeito?
Temos várias obras que nós efetuamos, principalmente calçamentos, a ponte lá do Leão, ginásios, nós temos aí também o ginásio, a Escola Ayrton Senna e outras obras que foram de colégios também efetuadas. Nesse aniversário nós pretendemos entregar todas elas.
Projeto Prefeito Mirim por um dia está dentro da nossa programação?
Também, acontece dia 6 agora, um projeto que a vereadora Cristiane Feite implementou, que nós sancionamos essa lei e já está aí com muito sucesso. Dia terça-feira acontece esse grande evento, né, que é oportunizando para essas crianças conviver um pouquinho com a nossa comunidade, com a nossa equipe de trabalho. E esperamos também dar continuidade a esse projeto que realmente dignifica e valoriza a nossa juventude.
Nesse mesmo dia, prefeito, circula o convite para lançamento do planejamento estratégico Tenente Portela CETREM. O que trata esse assunto?
Essa é uma ação muito importante, Nascimento, que nós estamos trabalhando já faz muito tempo, que nós vemos construindo com o CETREM. O CETREM é a faculdade de 3 de maio, no qual está nos auxiliando e vai nos aportar agora por 6 meses até a final de dezembro. Um espaço de construção de um planejamento estratégico para Tenente Portela. O que é o objetivo desse planejamento? É o desenvolvimento de uma metodologia de espaço para que a comunidade possa construir em conjunto alternativas para um futuro de 10, 15, 20 anos de projetos que pode ser implementado. Então nós temos a parceria aqui, quero salientar, da ACI. A ACI está sendo parceira, nós vamos trabalhar em conjunto. Temos a parceria da Emater, do hospital, dos sindicatos. Aqui nós temos a parceria de todas as nossas secretarias, da saúde, da educação, do turismo. Todas as nossas secretarias estão trabalhando nesse conjunto. A nossa secretaria de administração coordenando esse trabalho, né, fazendo com que essas ações aconteçam. Então nós vamos ter um momento que vai acontecer dia 6 agora, terça-feira, às 18 horas, na Escola Ayrton Senna, no qual nós estamos convidando quem tem interesse em participar, quem tem interesse de dar ideias, de dar sugestões. O espaço é aberto, todos estão convidados, todos os segmentos da comunidade estão convidados para participarem. É um momento no qual nós vamos começar a montar uma equipe e vamos montar núcleos por área de atuação para poder trabalhar esse projeto durante esse mês, esse ano de 2019, até o final de dezembro. Então a gente está convidando, ele é aberto, agricultores, comerciantes, prestadores de serviços, atuantes na área de saúde. Eu vejo que é a oportunidade da comunidade se expressar, colocar suas opiniões, e lá nós vamos criar áreas temáticas, né? Dentro de cada área, na saúde alguém coordenando, na educação alguém, no turismo alguém, na agricultura alguém. Então, nós pretendemos criar 6, 7 focos, e esses focos ser trabalhados durante esse ano para ser aí divulgado em dezembro as metas e a estratégia que nós queremos para o nosso município para os próximos, quem sabe, 20 anos.
Trazer sua ideia agora, conversar agora, para depois não ficar somente na reclamação.
E a gente convida a comunidade. Nós estamos criando, nós fizemos esse convênio com o CETREM, que é uma faculdade que tem um conhecimento, que já tem uma bagagem. Nós temos com o apoio da CI, construindo com o apoio das outras entidades que eu mencionei, mas nós estamos convidando outras entidades que têm interesse, façam presente, vamos construir em conjunto. Nós estamos abrindo essa possibilidade de construção, entra prefeito, sai prefeito, podem utilizar esse plano estratégico para os próximos 20 anos. São ações que nós queremos que sejam implementadas em Tenente Portela em benefício da nossa comunidade. É a oportunidade que nós estamos criando com o objetivo de pensar Portela para os próximos 20 anos.
Prefeito, eu vou voltar novamente na Escola Ayrton Senna, na rua ali próxima à Escola Ayrton Senna, também do Bosque. Próxima Brigada Militar, é recurso próprio, prefeito?
Com recurso do município, Nascimento, nós estamos aí com um planejamento que nós criamos juntamente com nossas secretarias, com nosso vice-prefeito Valdir, de começar a implementar e oficializar e executar obras de asfalto em várias ruas do município. É um trabalho que vai a partir de agora até o final do ano que vem, tenho certeza que muitas ruas serão contempladas, estamos trabalhando nesse sentido e o município, né, com os recursos que tem, vai poder beneficiar a nossa comunidade.
Deixa eu ver se eu entendi, prefeito. O senhor disse que outras ruas poderão receber asfalto aqui em nosso município?
Com certeza, Nascimento. Nós estamos trabalhando com várias ruas aí para ser asfaltadas, com recursos próprios, com financiamento, que nós estamos buscando também um financiamento junto à Caixa Econômica Federal, para poder cada vez mais melhorar as condições de trafegabilidade e também de locomoção da nossa comunidade aqui, visando um pouco descentralizar também o uso e o transporte de veículos em ruas paralelas.
Temos ruas que aguardam ainda recursos de emendas parlamentares?
Temos uma rua que nós vamos fazer a licitação agora essa semana, vamos lançar, que é do Martin Luther, ele parte do ginásio. Essa aí está sendo preparada. Nós temos ruas que estão sendo executadas, que é com recursos, que é a Romário Rosa Lopes, ali no Barre Sul. E também mais duas ruas que estão aí com recursos de emendas para serem executadas.
Prefeito, eu sei que teria outros assuntos até dentro da nossa programação, mas nós teremos na próxima quarta-feira, até poderemos falar de assuntos que irão acontecer. Nós teremos aí o tradicional café do Hospital Santo Antônio, mas será no próximo dia 11, se não me foge a memória, poderemos falar na próxima quarta-feira.
São dois eventos que nós estamos trabalhando para o Hospital Santo Antônio, Nascimento. É o Café Colonial, que o município é parceiro, ajuda, que acontece dia 11, estamos convidando a todos. Na verdade, o valor que tu vai estar contribuindo nesse café é para benefício do hospital. Então as pessoas também têm que entender que é uma maneira de colaborar com o nosso Hospital Santo Antônio, ajudando. E outro evento que acontece, muito grande, que vai acontecer, é dia 15, que é o show que vai acontecer em benefício do hospital, no ginásio Martin Luther. Os cantores, né, não cobraram cachê. Todo o lucro que vai ser oferido vai ser destinado para o nosso Hospital Santo Antônio. A gente vai estar comentando, vai estar fazendo, mas são dois grandes eventos que ajudam, minimizam um pouco as dificuldades que o hospital enfrenta no dia a dia.
Prefeito, eu quero agradecer as suas informações e coloco o microfone da empresa pública Rádio Municipal à sua disposição.
Eu agradeço, Nascimento, à Rádio Municipal por sempre estar podendo levar ao nosso munícipes informações em benefício da nossa comunidade. Um abraço a todos.
Esse então foi o nosso prefeito Clairto Carbone. Vamos agora às demais notícias e avisos. Realizado então o sorteio do programa Nota Fiscal Gaúcha do mês de julho, né, no município de Portela. Divulgo então por meio da Secretaria de Finanças o resultado do sorteio da Nota Fiscal Gaúcha 082 de julho de 2019. A extração do sorteio municipal, data da realização, então, dia 1º de agosto, às 10 horas e 17 minutos. Quantidade de bilhetes participantes, 27.904. Quantidade de prêmios, então, 5. Primeiro prêmio, valor de R$400 para a cartela 13.977 para Zeli Franceschetti, de Tenente Portela. Segundo prêmio, R$200, cartela número 11.835 para a Sônia de Fátima da Silva Crabe, também a de Trente Portela. Também o terceiro prêmio, cartela 12.755, valor de R$100 para Milena de Lima, de Miraguaí. Quarto prêmio, R$100, cartela número 8.719 para Edmar Ertman de Derrubadas. E ainda o quinto prêmio, R$100. Cartela número 5.849 para Rodrigo Nestor Mater, de Tenente Portela. e novos agentes comunitários de saúde tomaram posse no município. Na... Na quinta-feira, dia 31 de julho, no gabinete do prefeito Cleito Carbone, ocorreu então a posse de 5 novos agentes comunitários de saúde. Os mesmos irão atuar diretamente na promoção e prevenção da saúde nos 4 ISFs existentes no município. O objetivo da Secretaria de Saúde é garantir atendimento e manter em dia o cadastro da população. Estiveram presentes, além do prefeito municipal, também a secretária de Saúde e Saneamento, Michele Vargas, a secretária de Administração e Planejamento, Adriane Moraes, as enfermeiras-chefe, né, Odete Braga, Patrícia Pazinato e Bruna Falcari, e ainda os novos servidores. O chefe do Executivo desejou boas-vindas aos novos profissionais que tenham muito sucesso nesta profissão. E no último dia 28 de julho, 33 atletas de taekwondo, participantes dos projetos sociais da Escola do Cargo e Artes Marciais de Portela, participantes dos CRAS da região, estiveram então participando do 4º Open Brasil de Taekwondo ITF, na cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná. Coordenada então pelo grão-mestre Luiz Carlos Pimentel, faixa preta, 7º Dan Internacional, a equipe sagrou-se campeã no placar geral na competição, com representantes do estado do Rio Grande do Sul. Os atletas participantes das aulas de Taekwondo, que fazem parte da Escola do CAR de Treino Portela, das Escolas Municipais Marcílio Dias, sendo que essa oficina é trabalhada também no turno integral das mesmas, e do CRAS dos seguintes municípios: Dois Irmãos das Missões, Barra do Guareta, Redentora, Derrubates, e da equipe de Taekwondo Gomes de Palmitim. Todos os atletas classificaram-se em primeiro lugar em sua maioria e também alguns em segundo lugar em disputas difíceis nas categorias faixa preta e faixas coloridas. Para que pudessem então disputar essa competição, os atletas contaram com o apoio da administração municipal de Tenente Portela e dos municípios parceiros. Um agradecimento especial, né, à secretária municipal de Educação, Cultura e Desporto, a professora Silvana Piffer de Borba, e também ao prefeito Cláudio Carbone, né, por meio então de nota aí divulgada pela Escola Educar de Artes Marciais. E além, é claro, das diretoras das escolas municipais de Tenente Portela, a professora Ana Paula Martins, da Escola Marcílio Dias, e a professora Zene, então, da Escola Tenente Portela, do bairro São Francisco. Nesta semana, então, a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Rural esteve realizando serviços de recuperação das estradas da localidade do Alto Alegre e também alguns serviços na região do Clâmbio 12 e da Outro Filho. E a Praça Tenente Portela, que será palco da 72ª geração de distribuição da chama crioula, né, está recebendo então as melhorias, e junto aos monumentos que já existem ali, né, em homenagem ao patrão da cidade, o Tenente Mário Portela Fagundes, foram restaurados, e ainda foi construído um monumento novo que será usado para a geração da chama crioula e será inaugurado na próxima segunda-feira. Também a rua Irapuã, né, em frente à escola Ayrton Senna, e também a rua Romário Rosa Lopes, próximo à Fabrival Portas, os serviços nesta semana para a obra de asfaltamento. Na terça-feira, dia 30 de julho, realizou-se em Tenente Portela o terceiro encontro dos conselheiros e ex-conselheiros tutelares da microrregião Celeiro. O encontro, então, tem como intuito de capacitar e levar conhecimento aos profissionais da área, através de uma palestra ministrada pela presidente do Conselho Regional das Missões, Regina Johansson, da cidade de Tuparendi, com a presença, então, do prefeito Cláudio Carbone, do secretário de Assistência Social, Silvio Neckel, também secretário de Educação, Cultura e Esporte, a Silvane Pico de Borba, também o coordenador do Conselho dos Conselhos, na Microceleiro, Adilson, tá? A palestrante Ângela, e a presidente do Condica, Nelma Salamone Signore, e ainda dos representantes dos 21 municípios da região Celeiro. Antes das palestras, então, todos acompanharam a belíssima apresentação do grupo senadense da Escola Municipal Ayrton Senna. Participe, prestigie então aí da programação dos 64 anos de emancipação política e administrativa do nosso município, né? Nesse final de semana, então, com início hoje pela manhã, às 10 horas, teve então a cerimônia de homenagem ao Tenente Mário Portela Fagundes, né? Ao patrono da cavalgada, Tenente Mário Portela Fagundes, também o seu Zé Preto, e ao homenageado, o seu Alfredinho, junto ao túmulo às margens do Rio Pardo, em Penedo Vale, foi feito então o acendimento da chama simbólica, então, que está sendo carregada pelos cavalarianos. O almoço está ocorrendo então no CTG Repontando o Galho em Pinheirinho. Hoje à noite, então, a cavalgada chega até o distrito de Basílio da Gama, em Pinheiro do Vale. Amanhã, domingo, a cavalgada reinicia, então, até percorrendo o município de Vista Gaúcha, até o CTG de Vista Gaúcha, onde acontece o almoço. CTG Querência Gaúcha. E à noite, então, os cavalarianos estarão na comunidade de São Sebastião. A chegada da cavalgada será segunda-feira de manhã, às 9h30, na Praça do Índio, em frente à Prefeitura, onde então será feita a abertura oficial das festividades dos 64 anos de emancipação do município de Tenente Portela e também a inauguração do monumento da 72ª geração de submissão da chama crioula do Estado. Né, hoje à noite, então, teremos jantar dançante, primeiro concurso municipal de vinhos artesanais, como já foi anunciado. Amanhã, pessoal, domingo, tem a 7ª etapa da Copa Cidades de Motocross, no Parque Aquático Águas de Muconá. Desde as primeiras horas da manhã, então, a movimentação já acontece por lá. Tem também a festa do Padroeiro Bom Jesus, no Lajado dos Machados. Na terça-feira, dia 6, tem o projeto Dia do Prefeito Mirim, então, alunos da rede municipal participando das atividades públicas com o prefeito, vice, chefe de gabinete e secretários. Também sexta-feira, às 18h30, tem inauguração de obra de calçamento da rua Ipanema, próximo ao estádio do Miraguai. Na quarta-feira, dia 7, tem inauguração de obra de calçamento da rua Riachuelo, no bairro Operário, às 18h30. E às 19h30, tem inauguração da obra de ampliação da EMEI Doce Infância, também no bairro Operário. No dia 8, quinta-feira, tem inauguração de obra de calçamento no bairro Paludo, a rua Caxambu, às 18h30. E depois, às 19h30, tem inauguração de obra de ampliação da EMEI Sadi Fortes, no bairro Rubino Marrone. Na sexta-feira, dia 9, tem a cerimônia de comenda dos 60 anos do CTG Sentinela da Fronteira e lançamento do livro comemorativo, então às 19h30, na sede do CTG Sentinela da Fronteira. E ainda no próximo sábado, dia 10, tem a tarde dançante do grupo de idosos Amizade Sem Fronteira e será no Salão Comunitário do bairro Fris e ainda o Café Colonial Beneficente do Hospital Santo Antônio. E olha só, dia 15 de agosto, né, teremos aí o baile do Desafio Farroupilha, a dança das crianças, né, o anúncio dos quatro grupos mirins selecionados para o reality show da RBS TV, com shows de César Oliveira e Eugênio Melo, Thomas Machado, Luísa Barbosa e grupos Quatro Galdérios. Será dia 15, então, quinta-feira, a partir das 20h, no Centro Evangélico Martin Luther. Ingressos antecipados a R$10 somente. Então, aí, ponto de venda na Seco Peças, no Centro Cultural e na Farmácia Tolote. E também as mesas disponíveis, então, aí, com a organização do evento. E assim encerramos o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela, uma produção do Departamento de Comunicação. A apresentação foi de Regis Carniel. Edição, produção do Departamento de Comunicação, assessoria de imprensa, então, é de Ricardo Dresler e Chico. A todos desejamos aí uma ótima tarde e um ótimo final de semana.
Obrigado pela audiência. Tenente Portela.
Trabalho e desenvolvimento.